NippurCast, um podcast da Nippur Finance para fazer a vida render mais.
Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Christian Pelisa, economista da Nippur Finance, e estamos iniciando mais uma edição dos Insights Semanais, falando sobre os principais acontecimentos da semana na economia e nos mercados, e também o que teremos pela frente aí ao longo dos próximos dias. Essa foi uma semana com algumas decisões muito importantes a nível global, em particular as taxas de juros nos Estados Unidos. No Brasil, apesar de não termos nenhum grande indicador tendo sido publicado na semana, talvez o mais importante o IBCBR, também foi uma semana interessante com as repercussões dos últimos dados e também pensando já nas perspectivas para a semana que vem, que teremos decisões de taxa de juros. Então, falando um pouco sobre o Brasil, passamos uma semana bastante interessante, com um viés mais positivo para o Brasil, repercutindo tanto o crescimento do PIB maior que o esperado no primeiro trimestre, puxado essencialmente pela atividade agro, quanto uma inflação menor que a esperada em maio, o que ajudou a criar um contexto para que haja corte de juros num período mais próximo, né? Não deve acontecer ainda na semana que vem, a decisão de semana que vem ainda está relativamente em aberto, mas a expectativa realmente é para que os juros comecem a ser cortados em agosto, na reunião do Banco Central de agosto, mas os números reforçaram muito essa tendência e mostraram então algo muito clareando muito para essa questão dos juros sendo cortados. Isso fez com que o Brasil também tivesse uma volta aí na nossa bolsa, né? A bolsa, os fundos imobiliários tiveram uma performance melhor. Isso repercute muito nessas possíveis decisões de juros na frente. E lembrando que o mercado futuro de juros já precifica quedas aí bastante expressivas quando a gente olha para vencimentos para frente. Então o mercado está entendendo que os juros brasileiros devem cair em breve, quer dizer, não deve demorar muito para que haja essas quedas. Ao mesmo tempo, tivemos dados aí publicados hoje do IBCBR, que é a nossa prévia do PIB. Ele faz uma antecipação, é uma estimação no mês a mês do crescimento da nossa atividade. Em abril se esperava um crescimento de 0,2%, o dado vem com alguma defasagem, ainda é para abril, e cresceu 0,56%. Então, ainda surfando um pouco aquele impacto do crescimento expressivo do primeiro trimestre. Então, é o Brasil mostrando uma atividade ainda seguindo firme, apesar de a gente saber, né, na prática que com os juros nos patamares que estão, há uma boa dose de assimetria. A gente tem alguns setores mais sensíveis a juros, né, que dependem e demandam mais crédito e que estão sofreram mais. Isso, os próprios dados do PIB do primeiro trimestre mostram isso. Saindo um pouco de Brasil, na verdade, voltando um pouco para o Brasil, outra notícia interessante foi a agência de classificação de risco, a S&P, reforçou, né, republicou a nota de crédito do Brasil, o rating de crédito brasileiro. Nós continuamos com a mesma nota, BB-, mas o que a agência fez foi mudar o viés. O viés brasileiro saiu de para positivo. Então, o S&P vê um cenário melhor para o Brasil também. Isso foi interessante. Ajudou a criar esse contexto. Está entrando muito dólar no Brasil. A gente tem visto isso pela taxa de câmbio, é um pouco esse reforço na confiança nas últimas semanas, mas muita coisa vem do cenário externo, que é o que eu gostaria de comentar agora. Estados Unidos decidiu por manter as taxas de juros a 5,25. Então foi a primeira reunião depois de um bom tempo em que os juros americanos pararam de subir. O que acontece? Eles ainda deixaram em aberto o que vai acontecer pela frente, quer dizer, o Banco Central americano não quis se posicionar de uma maneira mais definitiva, quer dizer, se vai haver uma manutenção permanente nas taxas de juros ou se existe uma perspectiva de mudança. Eles se mantiveram com um tom de sobriedade, eu diria, nesse comunicado. Enfim, a questão de não ter subido os juros já fez um efeito positivo. Esse efeito positivo foi em relação ao dólar, quer dizer, você espera que os juros americanos não subam tanto, isso significa um dólar mais fraco a nível global. Então isso colaborou muito para esse câmbio aí a 4,80. O que o Fed deixou em aberto, talvez, seja a possibilidade de mais duas altas ainda, de 0,25 ao longo do ano, mas com intervalos. Isso quer dizer, seria um residual. E o que traz um racional para essa ideia? É o fato de que a inflação americana ela veio mais baixa que o esperado nesse último dado, já vem vindo alguns meses um pouco mais fraca, veio 0,1%, acumulado 12 meses em 4%. No entanto, quando a gente desconsidera energia e alimentos, o núcleo de inflação veio em 0,4%. E o acumulado 12 meses ainda está em 5,3. O núcleo é aquela parte de inflação de serviços que é mais difícil de combater. Então, como o núcleo americano ainda está pressionado, a gente vê que muito dessa queda recente foi queda no preço de alimentos e combustíveis, né? Quer dizer, hoje houve esse realinhamento global nos últimos 3 meses, com uma queda nos preços de commodities, isso impactou. Então, o Banco Central americano, quando eu falo em sobriedade, quer dizer, estão olhando para esses números, estão dizendo, opa, esse 5,3 ainda preocupa um pouquinho. Esse 4% está legal na inflação cheia, mas o 5,3 ainda precisa ser trabalhado. Então, os juros americanos devem permanecer num patamar elevado. Como eu falei, essas altas possíveis que tenham pela frente são residuais, não deve ter movimento mais muito mais drástico que isso. Ajuda já a segurar o dólar no, em patamares mais fracos, né? Quer dizer, a nível global e para o Brasil em particular, né? Quer dizer, nós estamos sofrendo um fluxo de entrada de dólares no mesmo tempo que o dólar perde força lá fora, e isso trouxe o câmbio para 4,80, que fazia já algum tempo que não víamos, né? Pela frente. Ainda nos Estados Unidos, se a gente olhar para pedidos de seguro-desemprego, alguns indicadores de atividade seguem numa pegada parecida, né, sem muita mudança. Então, as próximas semanas vão ser decisivas para entender realmente os próximos passos do Banco Central americano. Saindo dos Estados Unidos, falando de outras economias desenvolvidas, nesse caso, nesse particular aí na zona do euro, a decisão do Banco Central Europeu ontem foi por elevar os juros em 0,25, então 0,25%. Então, os juros na zona do euro, aí nos 19 países componentes, chegou a 4%. O que diferencia Estados Unidos de zona do euro é que na zona do euro os juros devem continuar subindo. Eles devem subir mais um pouco. O Banco Central Europeu já deixou isso relativamente claro. Com aquele choque que teve ano passado nos preços de energia com a guerra da Rússia com a Ucrânia, houve um efeito secundário muito forte na zona do euro, e isso virou uma inflação bastante arraigada, né? Quer dizer, esse efeito secundário pegou para todos os setores, inclusive aqueles que são mais resistentes a juros. Então, se a gente pegar a inflação na zona do euro nos últimos 12 meses, ela está em 6,1%. Ela está bem acima dos 4% dos Estados Unidos. O núcleo de inflação na zona do euro está em 5,3, que é igual ao dos Estados Unidos. Então, segue aí a saga da zona do euro, ainda vai ter que subir um pouco mais juros. Se a gente falar que o núcleo está no mesmo patamar do que o americano, mas os Estados Unidos está com juros a 5,25, então temos um diferencial de 1,25 aí que os países da Europa ainda estão para trás. Então, ainda um cenário a se ver nas próximas semanas. Aí, entre os grandes players, aquele que está na contramão, sem política monetária restritiva, é a China. A China, depois da reabertura, frustrou um pouco os analistas aí mundo afora. Se esperava um crescimento mais robusto nesse primeiro momento. Alguns dos principais bancos do mundo revisaram já o crescimento chinês no ano. Lembrando que em janeiro tinha gente palpitando que ia crescer até mais que 6%, tinha os mais otimistas que cresceu 8%. Nessas revisões a gente vê alguns bancos aí, desde o UBS, Bank of America, enfim, alguns dos grandes do planeta, falando em algo mais próximo dos 5%. Então, o crescimento chinês demorou para a China embalar até aqui nessa pós-reabertura. Então, o que tivemos de dados foi produção industrial vindo em 13,5% de alta, é um pouco abaixo do esperado, que era 3,6%, e o varejo, que foi o que puxou no primeiro momento, cresceu 12,7% na base anual. Só que bem abaixo do esperado. O esperado era 13,7%. E aí, o que aconteceu na semana, que foi uma notícia mais interessante, foi que esses números mais fracos trouxeram uma expectativa de mais estímulos pelo banco do povo na China, né? Quer dizer, o Banco Central chinês deve fazer mais estímulos, cortes de taxas de juros de médio prazo, lá que as taxas de juros é diferente daqui, tem são mais administradas, né? Quer dizer, existe uma interferência maior a níveis de prazo mais longos do que o só o curtíssimo, e algumas injeções monetárias. Então, se espera mais estímulos da China. Quando foi divulgada essa ideia de que a China deve trazer mais estímulos, a gente viu as commodities tendo um repique, quer dizer, parecendo que iam ter uma alta um pouco maior. Tudo ainda um pouco nebuloso, porque o crescimento chinês não embalou e ainda existe um risco de desaceleração nas principais economias do mundo. E isso tem gerado uma volatilidade muito grande em commodities e um elemento de incerteza dentro desse mercado. Ainda falando na Ásia, o Japão decidiu manter seus juros em menos 0,1. Isso mesmo. O Japão é um dos poucos, se não o remanescente no mundo, que ainda tem juros negativos. A inflação tende a chegar aos 4% lá, eles não estão preocupados. Fazia 30 anos que eles estavam buscando gerar um processo inflacionário, tentar tirar a economia de uma recessão interminável, eles estão tentando aproveitar esse momento. E aí parece que isso bateu na bolsa japonesa, que está no seu maior patamar desde 1990. Depois que houve uma bolha em 1990 no Japão, começou pelo mercado imobiliário, afetou o mercado de bolsa, eles nunca mais foram recuperados o mesmo nível em 30 anos. Parece que agora estão conseguindo chegar nesse patamar. Ainda falando no continente asiático, a gente vê já algumas assimetrias em termos de luta contra a inflação. Como eu comentei, o Japão confortável com a sua inflação de 4%, e a Índia, que é um país que sofreu alguma pressão inflacionária aí ao longo de todo o processo pós-Covid, divulgou dados de índice de preço ao consumidor com inflação a 4,25%. Então, o número da Índia também bastante positivo, próximo aí do que o Brasil tem também, que divulgou em 12 meses 3,94%. Lembrando que a inflação brasileira tende a subir um pouquinho até o final do ano, por uma questão estrutural. Ano passado a gente teve deflações que não devemos ter esse ano. E para fechar o quadro, um país que teve e está tendo muita inflação e não está conseguindo resolver essa coisa de uma maneira muito simples é a Argentina. A Argentina também divulgou dados aí do seu índice de preço ao consumidor com uma inflação de 7,9% no último mês, que trouxe o país para incríveis 114% ao ano de inflação. E olha que veio um pouco abaixo do esperado, se esperava algo mais perto de 9% no mês. Então a Argentina numa luta bastante severa, tanto em termos de controle inflacionário, quanto de geração de câmbio, já que os dólares evaporaram da Argentina. É um processo que vem de muito tempo, uma combinação de política fiscal e monetária disfuncional, um pouco ainda de estigma por ter dado um calote lá em 2001. Você junta tudo isso e a Argentina está numa situação difícil. Vai precisar de políticas realmente um pouco mais extremistas para conseguir segurar esse processo inflacionário. Não vai ser uma coisa tão simples. E lembrando também que os juros na Argentina estão em 97% ao ano, patamares extremamente elevados. Então, para a semana que vem, fora as repercussões que teremos aí das decisões de política monetária a nível global, quer dizer, decisão de juros nos Estados Unidos, na zona do euro, o que mais teremos alguns dados importantes de atividade. A gente vai ver dados de PMI nos Estados Unidos, na zona do euro, tem inflação também no Japão, né, essa que eles estão confortáveis. Na China, tem decisão dos juros de curtíssimo prazo, que não deve ter grandes mudanças, faz bastante tempo que não se mexe nos juros de curto prazo na China. No Brasil, esse sim vai ser uma semana interessante, porque temos decisão de taxa Selic. Muita pressão por parte do governo para que haja cortes. Não temos ainda, o mercado não vê com certeza o momento dos cortes, mas é mais provável que seja em agosto. É menos provável que seja já na semana que vem, apesar das pressões e apesar dos números melhores, que indicam realmente um corte de juros. Agradeço a todos que acompanharam aí a nossa conversa. Seguimos aqui à disposição para, enfim, contribuições, sugestões de pauta, questionamentos. A Nipur está sempre aberta aí a todos. E até semana que vem. Todas as sextas-feiras ao meio-dia 40 estamos aqui falando aí dos insights da semana. Até mais, pessoal. Obrigado.
E aí, curtiu o nosso conteúdo? Acompanhe a Nipur Finance pelas redes sociais, através do Instagram, @NipurFinance, ou pelo nosso site, www.nipur.com.br.